Meninos, por Elisa Tawil.
Bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa aqui no Vieses Femininos. Hoje a gente vai falar sobre identidade. Uma aula sobre identidade com Lilith Esther Groove, uma mulher incrível que nos ensina muito. Maria, me conta os ensinamentos, quais foram os grandes aprendizados dessa conversa com Lilith?
Elisa, eu quero dizer assim que eu me considero uma pessoa muito mente aberta, né? Mente aberta no sentido de aprender, de ouvir. E eu descubro que tem muitos passos ainda pela frente, que eu ainda não sei nada, mas minha cabeça deu um nó, literalmente minha cabeça deu um nó, mas foi um nó pro bem, assim, porque eu acabei refletindo sobre aspectos, né, sobre a transgeneridade e as diversas sexualidades que eu não tinha olhado ainda por esse espectro. Eu estava comentando agora há pouco, né, com a Deise, que eu lembro de a gente participou no passado de um evento promovido pelo Ministério Público do Trabalho sobre uma campanha sobre o tráfico de pessoas. E a gente foi para esse evento lá na... onde foi, meu Deus? No Ibirapuera. A convite do meu amigo, que é o procurador, e que ele que é o pai da campanha, né? E a gente viu muitas pessoas LGBTs e muitas pessoas trans. Foi a primeira vez, assim, que eu estava dentro de um banheiro feminino com mulheres trans. E eu falei, poxa, realmente a gente não está preparado como sociedade, né, para lidar com isso. Porque a gente está acostumado a ver essas pessoas nesse papel de vulnerabilidade, né? A gente estava lá num evento sobre tráfico de pessoas, em que essas pessoas são um dos principais grupos, né, vulneráveis a sofrer esse tipo de violência e de crime, que infelizmente ainda existe muito. Então, assim, dando essa volta toda, né, para concluir que ouvi uma mulher trans, antropóloga, judia, né, quebra todos os paradigmas do que a gente está acostumado como sociedade. Eu ainda não convivo com pessoas trans. Elas não estão presentes no meu dia a dia, no meu cotidiano, nos lugares em que eu frequento. Então, se a gente já se questionou um dia onde estão os negros, a gente também tem que começar a questionar onde estão os trans, tirando esse viés da vulnerabilidade, né? Esse trans que a gente está acostumado a pensar no travesti que está na rua, o travesti, enfim, nas diversas situações mais vulneráveis, e pensar nessas pessoas trans como pessoas que trabalham, que podem muito bem compor o nosso círculo de amigos, mas ainda fica essa pergunta, por que que elas não estão no nosso ciclo, né? Então, assim, ouvir a Lilith foi incrível, ouvir a história dela, o desenrolar da história, da mudança, e algumas puxadinhas de orelha que eu acho que todo mundo vai levar ouvindo esse podcast, ouvindo essa entrevista, e que faz a gente refletir, aprender e se preparar para estar junto dessas pessoas com naturalidade, como a gente está com todo mundo.
Deise, e para você, essa visão de identidade com esse olhar da Lilith, com essa experiência que a Maria trouxe aqui, que vocês já tiveram anteriormente, como que foi essa vivência?
Foi, assim, algo totalmente fora da nossa realidade, né, e que eu fiquei muito feliz por estar lá, por participar, por abrir também mais a minha mente, né, e como a Lilith falou, uma parte, um trecho que me chamou muito a atenção, foi que ela falou que às vezes existir já é um ato de resistência, que sobreviver é um desafio da mulher trans. E eu fiquei, assim, simplesmente sem palavras. E essa vulnerabilidade que a Maria fala, também vem muito da falta de oportunidades, né? E nós, enquanto sociedade, a gente precisa criar essas oportunidades para que essas pessoas possam viver com dignidade, que não é nada mais do que um direito básico de todos nós, né? E já aproveitando que a gente está falando disso, eu queria deixar uma dica, que tem um projeto que é voltado para a empregabilidade dos profissionais transgêneros, que atua no Brasil inteiro, que tem também como cofundadora a Laerte, que já participou aqui do Vieses, que está no, episódio 49, né? E é o Transempregos. O Transempregos, ele é um projeto que trabalha só pela empregabilidade das pessoas transgênero. Então, é um projeto legal para conhecer. Se você tem empresa, se você é transgênero, se você conhece alguém que seja, vale a pena conhecer esse projeto que trabalha por essa maior dignidade dessas pessoas.
Ótimo recado, Deise. Obrigada por trazer a Transempregos também aqui para o Vieses. Laerte já esteve aqui. E em breve, se Deus quiser, Maitê Schneider também estará conosco, a minha amiga Maitê. E deixamos para você, então, agora fique com mais essa edição de Vieses Femininos, uma conversa sobre identidade com Lilith Stergruve. E até o próximo Vieses. Hoje é uma conversa sobre identidade. E para conversar comigo, eu vou receber ela, que é uma mulher trans, travesti, nascida no Texas, Estados Unidos, morou em Hong Kong com a família por 8 anos e atualmente mora no Brasil. Minha convidada de hoje é a antropóloga Lilith Stergruve. Bem-vinda, Lilith. Obrigada por estar comigo.
Obrigada. Muito obrigada por me ter hoje. Eu fiquei muito honrada de você me chamar e muito animada para falar sobre esse tema.
E eu fiquei animada e um pouco nervosa, confesso, porque a cada leitura sobre você, eu vi a profundidade que você traz, e o que me alegra muito de a gente poder conversar sobre uma temática tão importante, com uma pessoa tão profunda, né, com tanta base para conversar sobre o assunto. Agora, eu quero começar essa conversa te perguntando do porquê do Brasil, que segue sendo o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, conforme os dados internacionais da ONG Transgender Europe, e ainda lidera esse ranking desde 2008, com uma média de uma morte a cada 3 dias. É um dado alarmante, e eu te pergunto por que você escolheu aqui o Brasil para sair do seu armário.
Bom, essa questão de transição é um pouco complexo, porque, na verdade, eu não pensei, eu vou mudar para o Brasil fazer a transição aqui. Eu decidi de mudar para o Brasil através de uma série de fatores, em que eu acabei sendo, não convidada, mas invocada. Por que você não faz um mestrado no Brasil? Foi uma professora que eu conheci através do amigo lá em Estados Unidos, que é brasileiro também. E essa mudança, esse mestrado seria sobre judaísmo, sexualidade e gênero, uma coisa que eu estava me aprofundando, querendo fazer um mestrado. Eu cheguei aqui um boy, né, um corpo bem masculino, e sempre com a questão de não-binariedade e também de queer, que é uma coisa que a gente traz muito lá. Então, esse novo ambiente em que eu estava no Brasil, além da questão de idiomática ser muito complicado de entender, o gênero na idioma, que é uma coisa que a gente não tem nos Estados Unidos, em inglês, pelo menos, quer dizer. E através de conhecer umas pessoas trans, mulheres trans, que eu fiquei bem mais próxima, eu decidi de começar a fazer a transição. Essa transição, eu quero dizer, uma hormonização. E começam os processos médicos e físicos de mudança. Porque vestir, me identificar, eu sempre identifiquei, porém, essa questão de mudança foi só apenas uma outra etapa que eu pensei em tomar. E eu não pensei, bom, eu vou escolher Brasil para fazer esse rolê, porque realmente a situação aqui é muito complicada quando a gente pensa sobre as mulheres trans, travestis, as pessoas trans no geral, não binárias, e homens trans, porque é o país que mais estigmatiza isso. Foi muito tensa no início, porque eu caí de uma bofe gringo, de um boy gringo, um corpo assim, para o lugar de travesti, que não anulou meus privilégios de ser gringa e tal, e não anulou esses outros privilégios, mas era um outro lugar que eu não... Era muito brusca, é muito brusca essa mudança. Então, eu acho que eu acabei ficando, porque eu pensei em sair, eu não consigo aguentar isso, mas eu acabei ficando porque eu tinha meu rolê das mulheres trans, travestis, que eu tinha esse apoio, e também eu não sabia, eu estava com medo, mas como eu vou me humanizar nos Estados Unidos? Aqui é liberado, mas como eu vou fazer isso, esse processo lá com minha família, com tudo? Eu prefiro continuar até chegar a um ponto. E eu acabei ficando, né? E trabalhando e morando, então eu tinha bastante sorte que deu certo. É, mas a gente vê, tem muita violência contra a gente em qualquer situação. Recentemente rolou um ataque que foi bem violento em Leblon, em Rio, se não me engano, de uma mulher trans. E é constante, a gente fica com esse medo de sair da rua, especialmente se são questões de passabilidade e também de acesso. Eu consigo pagar meu Uber e ir para os lugares que eu estou querendo ir, sabe? Esse é um privilégio enorme que eu consegui através dos trabalhos, mas não sempre, a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Eu tenho de depender de transporte público que aumenta a agressão. Não que não existe agressão dentro do Uber, dentro desses espaços privilegiados, porém, é aumentado de um jeito muito mais extremo.
Agora, na tua fala, você trouxe a questão do gender, né? Que tem uma diferença do entendimento desse gender do inglês para o que a gente chama de gênero aqui no Brasil. Sim. E nas conversas que eu tenho participado, eu percebo que existe uma grande confusão e o desconhecimento sobre os conceitos de gênero, identidade de gênero e sexualidade. Sim. Né? E essa pauta fica ainda mais complexa quando a gente inclui religião no meio. Então, vamos separar um pouco, eu peço só que a gente faça aqui um momento de esclarecimento, que você, como uma antropóloga, nos ajude a entender a visão sobre gênero, identidade de gênero e sexualidade.
Claro, acho que é importante a gente pensar que também eu estou trazendo uma perspectiva, porque essa perspectiva é ganhada através do benção, né, em Yiddish, o benção de poder interagir com outras vivências e outras experiências que traz uma profundidade muito maior do que eu poderia ter sozinha. O mais básico que a gente pode lembrar, a sexualidade é quem você atrai. Eu sou atraída para homens, eu sou atraída para mulheres, eu sou atraída para pessoas não binárias. É a questão de quem você atrai. E também, quando você vai pensar mais profunda, é uma identidade que a gente assume também. Eu vou entrar sobre a questão de gênero daqui já, mas eu acho muito importante que a gente lembre que a gente assume uma identidade de gay, de heterossexual, de lésbica, de bissexual, que isso é uma coisa construída através de coisas culturais e também de comportamentos que a gente aprende. Porque o comportamento, por exemplo, homens héteros que pega outro homem, mas se identifica como um homem hétero, eu, pessoalmente, pode ter pessoas que desconcordam comigo, mas eu, pessoalmente, falo, não, ele identifica como homem hétero, porém fica pegando esses outros corpos que não são mulheres, que quebraria esse paradigma. Porém, é uma questão de cultura hétero, de comportamento, de jeito e também de identidade. Então, resumindo, a questão de identidade sexual é que você gosta, que você atrai, né? E isso pode se virar uma identidade ou pode virar um comportamento, depende bastante, né? Por exemplo, tem homens gays que se atraem por mim às vezes, mas eles não necessariamente param de ser gays, mas tem um desejo que talvez encaixaria mais na bissexualidade. Isso, no meu ver, eu acredito assim. Com a questão de identidade de gênero, a gente pensa em quais comportamentos a gente atua em questão de gênero, né? Por exemplo, quem faz uma mulher? Quem faz um homem? Esses também mudam por cultura bastante. O homem brasileiro é diferente do que um homem americano branco, que é diferente do homem americano latino, que é diferente de homem americano negro, etc. Porque tem esses comportamentos que influenciam como a gente atua nosso gênero, né? Eu, por exemplo, eu acho que eu tenho bastante uma identidade de gênero bem brasileira, porque eu fiz minha transição, minhas referências são travestis. Tipo, são mulheres trans, são mulheres brasileiras também. Claro que tem bastante coisa de Estados Unidos, da minha família também. Mas é interessante quando a gente constrói nosso gênero no outro ambiente que a gente não está e vê os influências que faz. O jeito que eu vesto, por exemplo, não é bem brasileiro, mas também não é as referências que eu tenho lá. Isso é diferente, acho que muitas pessoas confundem, com o sexo biológico, que também é uma... uma controvérsia. Que, por exemplo, eu não vou dizer que eu não sou biologicamente homem. Eu não acho que isso faz muito sentido para mim. Porém, eu nasci com um corpo masculino, definido como masculino, né? Porque o sexo também é definido pela sociedade. O que é um homem, o que é uma mulher, que também eles confundem gênero e sexo, mas quem são esses corpos são definidos pela sociedade, né? Porque existe corpos intersexo, existe corpos que estão no espectro de sexo. De achar que só tem dois sexos é muito, na minha opinião, limitada, porque a gente vê isso na natureza, que tem muito mais, e também na nossa própria biologia. Então, essa diferença, quando a gente vai simplificar tudo, né? Quando a gente vai fazer uma palestra, tipo, simplificar tudinho, o gênero é diferente do que é o sexo, que é diferente do que é a identidade sexual, ou comportamento sexual. Eu acho que também essa palavra de identidade de gênero, para mim, é um pouco complexo, porque, para mim, é meu gênero, é quem eu sou, sabe? Eu fico um pouco desse rolê de... Eu sou uma mulher e é isso. Eu sou designada como travesti, eu também afirmo como travesti. Eu sou designada como mulher trans, mas sou uma mulher igual como você é mulher. E na nossa visão, a gente chamaria você mulher cis, cisgênero, né? Mas você talvez nunca pensaria isso antes de ser chamada disso. Isso não muda também se você é uma mulher. Você só apenas tem uma outra diferenciação, talvez, que a gente usa para diferenciar seu corpo do meu corpo. Umas coisas nesse sentido.
Agora, você nasceu um homem judeu e hoje você é uma mulher judia. O que é para você ser judeu e o que é para você, Lilith, ser judia?
É engraçado, de novo, voltando para essa questão de idioma, porque em inglês eu sou Jew, I was a Jew, e em português eu era o judeu que virou uma judia. Eu acho que a construção da identidade judaica é uma coisa que vem para... Bom, começando, eu vou falar um pouco da história para entrar. Quando eu nasci, eu não nasci nada, né? O negócio foi colocado em cima de mim através da minha família, porque minha família não era uma família muito judaica. É uma família bem assimilada na questão de... A gente praticava Hanukkah, a gente falava sobre ir na sinagoga, minha mãe tem nome hebraico, e todos os irmãos dela, todo mundo fez bar mitzvah, frequentava a sinagoga, porém a gente, os filhos dessa geração, não cresceu com essa cultura judaica bem em volta em questão da sinagoga, da comunidade. Porém, minha avó, adoro ela, a doida, que não tá assistindo, mas vou falar um oizinho, oi avó, vai que, ela é a judia da família, porque meu avô, ele não é judeu, ele é um cristão, alemão e um monte de outro europeu daí, e minha avó, mesmo não praticando judaísmo, ela sempre foi, eu sou judia. É isso. Eu acho que vem também da geração em que ser judeu era essa coisa diferente. Que é interessante quando a gente compara com o Brasil, em que o judeu não tinha uma racialização diferente do que o branco. Porque o judeu no Brasil encaixava na identidade branco, foi colocado como branco, parecido com, em um jeito, as pessoas da origem de Japão e outros, por exemplo, de Lebanon e outros países árabes, que o povo vira branco vindo no Brasil por causa da racialização que existe aqui. Porém, nos Estados Unidos, ser branco era muito no início, porque tinha pessoas desses mesmos países, e, por exemplo, uma pessoa árabe nos Estados Unidos não seria branco, provavelmente. Talvez teria um privilégio branco, mas não teria a categorização de branco, né?
Sobre essa questão de racialização, e voltando, eu acho que isso ajuda a construir uma identidade judaica nos Estados Unidos que não é apenas religioso. Eu acho que no Brasil... Eu nunca cresci numa família judaica no Brasil. Porém, a gente tem... eu tenho feito estudo, eu tenho feito também entendimento, ler livros, etc. Eu conversava com pessoas. Mas eu entendo que a questão racial do judeu no Brasil é bem diferente. Então, quando eu cresci, sempre foi colocada, você é judeu, ponto. Você é judeu, etc. E eu não entendia bem o que era isso. E também eu fui racializada um pouco. É, como branca, mas não branca no mesmo tempo. É se branca outra. Em inglês eu chamo de off-white. Porque a gente era dessa categorização nos Estados Unidos que existia como fala isso em português? Sub-etnicidades. É, Euro-ethno-races. Que não era raças, porém era essa categorização. Pode falar? Desculpa.
É como se fosse subcategorias, né? Assim,
isso, de europeu. E tinha uma hierarquia bem grande. Então, eu cresci querendo de procurar um judaísmo para mim. Entender o que era ser judeu. E, através disso, eu só realmente consegui, quando eu tinha entrado na faculdade, eu fiz um melhor amigo, que é judeu, e também trans, e a gente conseguiu de construir um espaço judaico muito bonita, que era só de judeus LGBT e judeus queer, e era um espaço que fez super sentido para mim de ocupar, porque, no final das contas, a gente... Quando você acha uma pessoa parecida com você, você consegue de criar uma afirmação do seu próprio existência. É, que eu acho que quando você não conhece, tu acha que você é a aberração. Porém, quando eu me descobri no judaísmo, eu tô tipo, não, mas esses judeus heterossexuais aí, eu não vivo sua vida, não tô entendendo. Eu tenho minha comunidade judaica LGBT. E quando eu mudei para o Brasil, só para não ficar falando para sempre, desculpa, quando eu mudei para o Brasil, eu não tinha achado essa questão de judeus que era parecido com eu, sabe? Até esse último ano, que eu conheci a Susana Susana, ou a Susana, se você está vendo também, e a gente... começou de conversar o que é ser judia trans e o que é de ter esse espaço junto, sabe? Mas eu considero que eu tenho muita sorte no sentido que eu nunca questionei se eu era judia ou não. E o que é ser uma judia trans, de fato, porque eu fiz as mesmas coisas. A única coisa que eu realmente parei de fazer é usar kippah, que eu usava. Porque eu não me sinto tão bem usando atualmente. Porém... eu sempre fico com essa perspectiva que o judaísmo é meu também, eu posso praticar e vivenciar o jeito que eu quero. Então, eu tinha uma transição de judeu para judia muito mais simples, eu acho, do que outras pessoas, talvez.
Tem uma frase também de uma judia cis, chamada Audrey Gelman, ela é CEO de uma rede de coworkings chamada The Wing, um coworking feminino, coworking para mulheres nos Estados Unidos. Ela ficou famosa porque ela apareceu grávida na capa da revista Inc. Magazine no ano passado, e eu gosto muito de uma frase dela que ela diz assim, você não pode ser o que você não pode ver. E eu acho interessante porque você trouxe isso na essência agora, né? Quando você encontrou uma identidade daquilo que você poderia vir a ser, a transição, né? Não é, o termo correto é resignação?
Bom, tem a transição e tem a redesignação de sexo, que é uma cirurgia que você pode fazer, mas pode falar transição.
Tá. Agora... lendo a sua dissertação de mestrado pela Unicamp, eu refleti sobre essa saída do armário, né? E tem um trecho que você fala sobre isso. Mas eu fiquei imaginando uma saída do armário, são muitas camadas de roupas, né? Que não é que você sai do armário, mas são muitas camadas que você tem que ir tirando desse armário. Tem um armário que é a saída da sociedade, o armário da sociedade. Tem um armário da religião. Tem o armário da família, né? E tem o armário de si mesma, né? De se reconhecer como, no seu caso, como mulher. Como que essas camadas estão sobrepostas para você, Lili?
Não, claro. E se você permite, eu adoraria entrar um pouco dessa questão de armário. Sim. Porque tem uma questão de uma equivocação entre o armário... que as pessoas LGBT passam e as pessoas judeus passam. Por quê? Você é judia, né? Então, se a pessoa não perguntava para você, ela sabia que você é judia? Então, essas questões que não, por exemplo, particularmente no Brasil, em espaços em que os judeus parece o lugar, parece a comunidade do lugar que ocupa, né? Tipo, pensando na diáspora, tem de sair do armário de ser judeu. Porque, por exemplo, se eu não falasse que eu sou judia, a pessoa não ia saber. Talvez nos Estados Unidos, em alguns espaços, a pessoa fala, você é judia? Por causa da corporalidade que eu tenho, né? As questões de características, fenotipos, que incorpora com esse estereótipo que é judia, né? Que é uma pessoa um pouco parecida com o meu rosto, cabelo meu, especialmente agora, meu doida. É um pele clara, porém não tão clara, mas de olive skin.
Olá! Você já pensou em como deixar a sua equipe mais motivada, inspirada e preparada para performar no pós-pandemia? Eu tenho uma proposta para você. Jornada da Liderança Corporate, um produto personalizado que vai impulsionar o desempenho do seu time. Comece esse movimento agora. Saiba mais em elisatawil.com.br.
Esse assumir de ser judeu tem uma coisa muito forte com essa questão de assumir uma identidade LGBT. A gente tende meio a assumir uma identidade judaica quando a gente está também construindo nossa própria identidade. Porque tem muitos judeus que, por exemplo, não se assumem como judeu, não identificam como uma comunidade, e são judeus no fim das contas, mas não assumem.
Uhum.
E esse mesmo paralelo pode ser feito quando a gente pensa sobre a identidade LGBT. Por quê? Eu, por exemplo, eu saí do armário para minha mãe como bissexual. Porque, na verdade, eu sou bissexual, eu gosto de vários tipos de... Enfim, eu não me rotelo nessa sexualidade, eu tô tipo, que vai vir, vamos ver. Porém, essa identidade fez sentido. Eu falei que não, eu sou bissexual, eu sou queer. E ela não entendia muito bem o que era queer. Porque nos Estados Unidos é um xingamento, é igual falar eu sou bicha. Parecido com falar, se eu sou bicha, eu sou viado. Quando a pessoa quer falar, né, se vai aceitar, não, você é gay, você é isso. Então, quando você assume isso, e depois vai ter uma outra saída do armário, como trans, travesti, é mais uma camada. Porém, eu gostei muito da sua colocação de tirando várias camadas de roupa, né? Mas eu acho que também a gente coloca várias camadas de roupa de sair do armário. Porque, para mim, minha construção de identidade como mulher trans era bastante baseada em referências judaicas que eu conheci. E brasileiras travestis e também, por exemplo, meu nome, Lilith Esther. Foi muito intencional colocar esse nome. Também deu certo, né? Porque a gente experimenta nome, a gente vê se faz sentido. Mas a gente, quando se escolhe uma referência relacionada com sua cultura, você está tomando sua cultura para você. Então, Lilith e Esther são duas mulheres, eu falei isso na outra conversa, mas são duas mulheres da Bíblia e da Torá, e de mitos e de cultura judaica muito forte e muito oposta. Uma é demonizada e uma é amada, né? E eu queria colocar isso porque isso também reflete o judeu, que é amada e odiada. E também a travesti, que é muito fetichizada, muito amada pela muita sociedade, porém segredamente. E muito publicamente odiada. Uhum. Então, trabalhando com essas contradições, eu acho dá um poder. Porque já existia, já está presente na comunidade, desculpa, nas referências que eu me construí, eu busquei para me construir.
Interessante, você sabe que eu estudo uma linha de liderança chamada liderança Shakti, que fala do equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios, e que tem origem, são dois indianos que escreveram essa teoria, esse modelo de liderança, porque fala que nós, seres humanos, né, independentemente aí de gênero, de identidade de gênero, sexualidade, independente de nada, nós pessoas, nós temos em todos nós o lado feminino e o lado masculino das nossas forças, das nossas energias. E quando você me traz esse relato, me vem à mente um pouco desse duelo, desse conflito do feminino e masculino interno. né, desse amor e ódio, desse eu escondo, mas eu apareço, né, eu assumo, mas eu não, mas eu não me identifico. Então, existe uma dualidade que parece que está ali, historicamente, interna, né, amor, razão e emoção, e tudo, e é uma construção. Se a gente voltar biblicamente, a gente vai chegar em Adão e Eva, mas é uma construção que parece que ela vem por muitos anos sendo investindo na nossa habilidade de equilibrar essas forças, né, em nossas vidas.
Sim.
Agora, também tem um trecho da sua dissertação, que é muito profunda, mas tem uma reflexão sobre o que somos face a essa vida pública e vida privada. Eu acho que faz uma ponte, um paralelo bem interessante com o que a gente acabou de conversar. Porque nós vivemos um tempo de profunda transformação digital, né? A pandemia, pandemônio, enfim, esse momento que a gente vive, a transformação digital, ela é a ferramenta para a gente viver hoje. Então, nossa figura virou uma figura quase que digital na maior parte do dia. E essas personas, né? Então, eu tenho uma persona da minha vida pública, eu tenho a persona da minha vida privada, e agora entra uma persona da vida digital.
Sim.
Como antropóloga, como é que você enxerga o impacto, né, social desse teatro existencial?
Não, total. Eu acho que tem a vida pública, tem a vida digital e tem a vida pessoal. A questão que a gente vive... Vou ter de pensar, porque acho que tem várias coisas vindo na minha mente. E eu vou relacionar com a experiência de travesti. Eu vou experienciar um pouco da minha experiência também. Eu acho que a vida pessoal... para uma travesti é uma coisa que não existe tanto. Existe e não existe no mesmo tempo. Eu não sei, eu trabalho muito com paradoxo. Eu acho que eu sou apaixonada por paradoxo. Eu fico trazendo isso para toda reflexão. Mas a gente é muito privada no sentido que poucas pessoas nos aproximam para nós, que não é trans, sabe? É difícil para uma pessoa conhecer uma trans, uma travesti, uma pessoa trans no geral. Porque tem um medo, né? E tem estigma, que existe bastante. Mas também a gente é vista como um livro aberto. Pode perguntar qualquer coisa para nós. Eu acho que isso vem porque não entende que temos questões pessoais e vemos... tanto esse estereótipo que a gente vê nas novelas, no TV, que mostra que a gente é um jeito, então acha que pode tratar a gente em um jeito, pode tratar a gente como a gente é subhumana. Eu estava conversando com umas amigas outro dia sobre perguntas que as pessoas trans, porque pessoas cis fazem para pessoas trans. Vai fazer cirurgia, vai fazer assim, vai fazer assada. Que falta muito tacto e muito... É uma pergunta muito íntima, sabe? Uma pessoa perguntou uma vez para mim, você vai fazer cirurgia? E eu fiquei, por quê? Você tá querendo ficar comigo? Deixa eu perguntar sobre seu pau. Como tá aí? Eu virei para uma colega, eu falei, como tá sua buceta aí? Desculpa falar assim, mas... porque a gente pensa, quando essas perguntas viram, são ao mesmo nível. Porque você não vai perguntar para a sua colega sobre a genitália dela, nesse jeito, numa mesa de bar, etc. Ou se você está querendo pegar, enfim, pode acontecer. Porém, essa questão de pessoal para travesti é um pouco mais complexa. E também, a gente vai trazer para o lado da mulher, né? Mulher em qualquer jeito. Tem coisas que você pode postar online e tem coisas que você não pode postar online, por exemplo. Se você posta uma foto de biquíni, você é uma puta. Se você posta coisa muito reservada, você... Ah, ela é fresca, etc. Mas se um cara posta de sunga, uau, que campeão, que massa. E acho que isso é ultra... levado para outro lugar, mais extremo até para as pessoas trans. Porque a travesti na sociedade brasileira, particularmente, é vista como puta. Ela faz prostituição, ela tá sempre disponível, ela tá sempre querendo transar, etc. Então, eu tenho isso no meu trabalho. Como eu faço o meu jeito, que eu gosto do meu corpo, eu posso expor nos jeitos assim, mas também eu posso ser uma profissional. Eu posso ser uma intelectual, intelectual, nossa, chamei assim, é uma acadêmica, vamos falar assim. Eu posso ser uma acadêmica, eu posso ter pontos. Então, é uma balança de conseguir saber que você posta no online e sua presença online, que meu presença online eu nem sei se eu tenho, mas talvez eu tenha um pouquinho, é coisas que eu importo. Também são selfies, são bastante coisas que eu me sinto bem fazendo, porque eu não acredito que existe narcisista travesti, porque ninguém gosta da gente. Então, por que a gente não pode nos amar mesmo? Mas isso também está simplificando bastante, porque tem umas pessoas problemáticas no mundo. Porém, eu acho que essa navegação, por exemplo, o que acontece bastante, eu também dou aula de inglês. E vai chegar pessoas falando para mim que querem aula. Eu fico, legal. E vai começar a flertar. Eu tô tipo, peraí, você tá querendo me parquear? Você tá querendo de pedir aula? É essa falta de respeito que a gente também vê no LinkedIn com mulheres cis, sabe? Acontece bastante também. Essa falta de respeito que eu acho que é só amplificada mais, porque a mulher cis conquistou o lugar de também pode ser um profissional. Mesmo que muitas vezes não pode. Pode ter uma vida profissional e pessoal. Mas a travesti, ela ainda está num lugar que não tem esse mesmo respeito para... Podem também ser uma mulher, pode também ser uma travesti, pode também ser uma pessoa bonita, sexual, mas também pode ser uma profissional, sabe? Então, eu acho, resumindo tudo, que é muito difícil de separar essas coisas. Minha vida pessoal não tem... eu vou fazer um final ponto que eu acho muito importante. Quando você, conectando com o armário, quando você sai do armário, você, às vezes, dependendo da sua identidade, seu corpo, quem você é, você consegue de escolher sair do armário. Eu não consigo. Eu sou trans, eu sou travesti, a pessoa vai catar em algum momento, provavelmente. Então, minha vida pessoal de ser trans e de ter essas questões nunca é bem pessoal, porque está sempre ultrapassando. Quando eu trabalho no meu trabalho atual, eu sou a trans, eu sou a travesti, eu sou lá. Mesmo se eu não falo sobre, minha vida pessoal está trazida para fora, sabe? Então, eu acho importante que a gente lembre que não sempre existe essas diferenciações, e como a gente cria essas diferenciações vai depender bastante de quais acessos, quais privilégios, como você escolhe de também se comportar. Eu poderia bem fingir que eu não sou trans e esconder minha voz e fazer tudo isso, mas eu fico super... Bom, se vai ter de trabalhar com uma trans, se vai ter de aceitar isso. E até agora tá todo mundo de boa. Mas é uma coisa que eu escolhi, de não querer esconder essa parte pessoal. Que às vezes a pessoa fala, mas por que você tá falando sobre isso? Isso é sua vida pessoal. Fico, bom, impacta tudo que a gente vive, né?
Agora, você mulher, você é uma mulher, e você hoje é uma mulher trans, mas você hoje, acima de tudo, você se apresenta como uma mulher, a gente identifica você de cara como uma mulher, o espaço da mulher hoje no mundo, ele tem uma luta que vem junto com a história, né, da mulher em relação à questão de equidade de gênero, em relação à posição da mulher na sociedade. Quando a gente fala do recorte religioso, a gente pode até entrar nisso se você quiser, é mais profundo ainda.
Sim.
O que você sente hoje na pele como uma mulher, Lilith Esther, em relação a essa luta feminina?
Ah, é uma pergunta complicada. É pergunta complicada e simples no mesmo tempo, né? Porque depende... E é interessante, quando a gente... Porque chega muito essas perguntas para mim, às vezes. Tipo, o que significa ser mulher para você? E dependendo da pessoa perguntando, né? É igual quando alguém me chama de travesti. E depende de quem tá me chamando, sabe? Ou bicha, tipo, eu chamo minhas amigas às vezes bicha. E depende de quem está perguntando, quem está chamando essa coisa. Eu sempre, mesmo quando eu não tinha essa corporalidade, eu sempre identifiquei com a luta das mulheres, de todas, né, e de pessoas não homens, porque acho que isso também é importante, de pensar que homem trans compartilha umas lutas com mulheres cis, no sentido de útero, e outras questões que, na verdade, quem está nos oprimindo todos são os homens cis hétero. Vamos ser bem sinceros, gente, sem desculpas aí, mas... a questão de solidariedade é muito importante, porque eu tenho um caso que uma pessoa não binária foi defender uma mulher cis sendo agredida por um homem, homem cis, né? E essa pessoa se defendeu, essa mulher cis. Então, a gente tá junta nessa luta, a gente tá junta, e porque também é muito problemática, porque... Muitas vezes, quando a gente tende a nos defender como mulher, a gente vai para o lugar de violência, né? Tipo, mas eu passo essas violências, eu passo essas agressões, pessoa me xingando na rua, o medo de estupro, muito dessas questões, né? Que tem pessoas que vai falar, mas não, você não passa por isso mesmo, tudo bem, elas que lutam, eles que lutam. Mas são medos que a gente carrega, são violências que a gente carrega. E é difícil porque quando a gente vai colocar nesse lugar de sempre de sofrência, como equivocação de ser mulher, é um pouco verdade, porque ser mulher é bastante sofrida, como todas as mulheres podem falar, concordar, eu acredito. Mas também não traz as coisas positivas de ser mulher. Eu também tenho um pouco de receio de entrar, o que é ser mulher no sentido de, tipo, atribuir características de gênero para uma identidade de gênero. Tem pessoas que fazem, mas, no mesmo tempo, é um tipo de poder, um tipo de empatia que a gente carrega para... que é diferente do homem cis. Porque acho que por ter sofrido, por ter uma marginalização uma outra, céu a outra, a gente desenvolve um entendimento do mundo um pouco melhor. Isso também vai variar de classe, de raça, de tudo, mas a gente pensa que o mais você consegue de enxergar, o mais preparado você está para lidar com os outros. E quando você é travesti, você é ainda mais colocada para baixo, e você consegue também ter mais empatia e mais reflexão crítica. Uma das pessoas mais inteligentes, mais crítica, mais analítica que eu conheço, são mulheres trans, travestis, pessoas trans, que não necessariamente têm formação, não têm essa coisa acadêmica. Algumas pessoas mais burros que eu conheço são os mais top da profissão, o mais acadêmico, que estudam mais. Então, eu acho que a gente consegue trazer para esse lugar de outro, em que a gente consegue desenvolver uma empatia, simpatia também. Não todo mundo é simpático, né? Mas eu vou dizer simpatia. Que faz o mundo um pouco melhor. E também é a questão de como eu identifico, só respondendo a sua pergunta inicial, eu acho que, tipo, eu tô juntas, a gente... tem as mesmas lutas em muitos aspectos. Tem algumas coisas diferentes, e algumas coisas mais extremas no meu caso, mais extremas no caso da mulher cis, que vai também interseccionar com outros privilégios, outras experiências, mas eu tô junta. A gente tá junta, e o homem cis hétero, isso é a nossa luta compartilhada.
Interessante. Esse pensamento, né, de que a cultura e o conhecimento não está atrelado ao seu currículo, né, à sua vida acadêmica. E nessa linha do conhecimento, eu estive uma certa vez numa aula de cabala com o Rabino, e nós estávamos conversando sobre a tecnologia e a internet, que na fala dele, ele dizia o seguinte: a internet existe desde que o mundo surgiu, né? Desde o Big Bang ou o Tzitzum, a gente só não tinha as ferramentas necessárias à época para conseguir acessar essa internet, que estava lá desde o começo. Sim. Minha pergunta é se a identidade de gênero, a fluidez do gênero, o queer, o trans, todas as enfim, as LGBTQIA+, uhum, sempre existiram, a gente só não tinha a inteligência e a cultura suficiente para captar essa essência da humanidade?
Claro. Volta um pouco para aquela questão que eu falei antes sobre a diferença entre identidade e comportamento. Por exemplo, a questão de ser travesti, eu sou uma pessoa de Estados Unidos. Então, eu me chamar travesti nos Estados Unidos não faz super sentido. Porque eu não sou uma travesti nos Estados Unidos, sabe? Eu, no Brasil, minhas referências, minhas experiências, e talvez as pessoas vão desconcordar, eu vejo poder me chamar de travesti, eu acho um poder também. Então, a gente tem de entender que também essas identidades são construídas pela sociedade, né? Esses nomes para essas coisas são... Por exemplo, heterossexualidade foi criada alguns séculos atrás. Não existia heterossexualidade, como a gente entende como hoje. Então, eu acho que sempre existia esses comportamentos, esses sentimentos. E se a gente olha para várias culturas não ocidentais ou ocidentais, indígenas, existem gêneros fora do padrão masculino e feminino. E também, quando a gente pensa sobre o que é ser mulher brasileira e o que é ser mulher chinesa, o que é ser mulher de Saudi Arábia, são conceitos muito diferentes. Então, tipo, compartilha coisas e com a globalização, compartilha ainda mais. Porém, são mulheridades diferentes e válidos também. Então, acho que esse é o ponto. Eu gostei muito do que esse Rabino falou, que o internet, que na verdade é só um compartilhamento de informações sobre outras experiências, sempre existiu, porque sempre existia outras experiências. E a gente vai, às vezes, olhando para trás, colocando esses nomes, mas essa pessoa era gay. Por exemplo, a gente vai olhar no judaísmo, a gente vai ver uma amiga falou isso para mim, eu não sei como falar assim, uma história sobre um rabino que apaixonou para outro homem. Esse rabino seria gay? Essa pessoa seria parte desse grupo? Não necessariamente, porque talvez não tinha um nome para isso. Ou talvez tinha, que a gente não saiba, mas essas equivocações e também tirando esse poder de ver, mas espera aí, tinha um homem que gostava de outro homem, eu sou um homem que gosta de outro homem, ou olhar para a Torá, Mishnah e todos esses textos e ver, mas peraí, tinha pessoas de outros gêneros que não era homem e mulher, como a gente entende, dá esse poder muito importante, é muito lindo de poder ver isso.
Muito bom. Quero trazer uma citação que você coloca na conclusão, né, da sua dissertação de mestrado, de uma pessoa que você identifica como Besser. E ele falou sobre uma citação na questão da discriminação, e que ele diz assim: no Brasil, judeu é piada, é o mão de vaca, né? E o homossexual é a escória. E juntando a piada com a escória, você acha que fica como?
Ela trouxe a mais pesada citação.
Mas eu gostei dessa como você traz isso, porque isso é muito profundo, né? E é o que você falou há pouco, né? Se eu não falar que eu sou judia, talvez as pessoas não saibam, mas à medida que eu falo que eu sou judia, logo vem, né, talvez esse pré-julgamento, ou em algum momento essa história relacionada com dinheiro, com alguma coisa tem a ver com dinheiro, e começam essas séries de, né, de pré-julgamentos e essas caracterizações que vão colocando, né, são outras roupas desse armário aí que socialmente jogam em cima da gente.
Claro.
Como que você vê esse momento do mundo, né, para a gente poder trabalhar para tirar essas... enfim, essas capas que são socialmente colocadas em nós.
Claro. Eu acho que antes de entrar como a gente tira, é importante entender por que é assim, né?
Uhum.
Historicamente, existia muito estereótipo de judeus. Se a gente vai pegar esse exemplo bem específico, que eu gosto de falar também. Os judeus, se você joga estereótipos de judeus, você vai ver um monte. Você vai ver um monte de coisas bem estranhas que também eram definidos pelo as ocupações que os judeus podem fazer. Por exemplo, na Europa, não podia trabalhar com terra. Então, precisa fazer usuria. Usuria, acho que é a palavra em português, trabalhar com dinheiro. Trabalhar com terra significa que você é um homem. Você era masculino. Você é um cristão masculino. Então, o judeu era mulher. Ou era não homem. E a mulher de dia, eu tô meio obcecada com isso, ela era o oposto. Então, se o judeu é uma mulher, a judia é o quê? É um homem? É uma negação de tudo isso? Então, dentro da comunidade, a gente criou nosso próprio evitação desses estereótipos. Se você, eu gosto de trazer esse ponto. Se a gente olha para Israel e a masculinidade do Israel, foi construído para negar essa feminilidade que o judeu tinha com o estereótipo. E tem um livro muito interessante sobre isso, essa construção de gênero. Então, dessa opressão que vem dentro da comunidade para corpos dissidentes, igual nós, vai ser mantida também para esses estereótipos que a gente sofria, esses preconceitos que a gente sofria pelas comunidades em que a gente era em diáspora. Atualmente, eu nunca sofri antissemitismo aqui no Brasil. Eu acho que talvez ser travesti já, tipo, não, mas você judia, tudo bem, sabe? Então, existe, e também pouco tempo, 4 anos aqui, né? Porém, nos Estados Unidos eu sofria agressão verbal e fisical. Ou físico. Por quê? Eu usava kipá, eu tava num bar, um cara queria me agredir, começou a me xingar, queria me bater. E os microagressões também, que era tipo, ah, mas você é judeu? Porque eu parecia judia, né? E nos Estados Unidos, dependendo da área que você mora, você não escapa essa questão de parecer, né? Então, essa questão de como você parece, vai trazer, ah, mas você é judeu, você gosta de dinheiro. Existe isso também, essas piadas aqui. Eu já vi piadas, questões. Uma pessoa me perguntou se eu tinha chifre. De judeu, porque achava que judeus tinham chifre, porque não conhecia. Eu falei, não, mas seria legal, né, ser demônia mesmo. E quando a gente vai jogar uma outra identidade, por exemplo, eu sou trans, então eu gosto de pensar sobre o peso de cada coisa. Em muitas situações, eu ser trans vai pesar muito mais sobre o foco da pessoa do que eu ser judia, né? Então, é bem que essa pessoa na minha dissertação falou que você carrega esses estereótipos e essas violências, essas microagressões ou agressões que podem acontecer, e você junta uma outra identidade marginalizada, por exemplo, um judeu negro, vai juntar a identidade de ser negro, ou essa identidade marginalizada, subjetivização, que vai sofrer ambos preconceitos por ser negro na sociedade e por ser judeu, e também dentro da comunidade, que é nosso lugar para sentir segura. Porém, a gente sabe que não é sempre assim. Sim. E vai sofrer essas duas coisas. Então, você vai por fora para procurar sua comunidade, que talvez é mais alinhada com uma identidade que pesa mais, e você vai ter no seu outro identidade esse desgosto, esse preconceito. Então, é muito difícil para essas pessoas que carregam múltiplo identidades marginalizadas, porque você vai para um e não vai ser aceita, e você vai para outro e não vai ser aceita. Eu tenho muita sorte que ser judia e ser trans, meus amigos adoram. Elas falam de, não, você é judia trans do grupo. Eu falo, tá bom, obrigada, gente. Porém, em grupos liberais, às vezes, existe isso. Ah, mas o que você acha sobre Israel? Eu não falo sobre Israel. Eu sou muito da judia da diáspora. A pessoa goim tem o mesmo direito de falar sobre Israel como eu. Mas exige isso, que às vezes chega no antissemitismo. Mas, anyway, muita coisa para sua pergunta.
Mas você trouxe... Não, você trouxe essas camadas que a gente estava falando. Sim. Quando a gente falou de vida privada, sociedade, vida digital, também existe camadas, né? E um certo pesos e medidas, né? Parece que tem pesos e medidas para... a sua presença enquanto identidade de gênero, a sua presença enquanto questão sexual, a sua presença enquanto questão religiosa, e cada coisa, né, a sua raça, e isso vai tendo pesos e medidas, e à medida que você sobrepõe isso, né, como a citação do Besser na sua, na sua monografia de mestrado. Isso vira uma figura que a sociedade não sabe receber, né? Essas camadas, elas não sabem receber essas sobreposições de camadas, né? Essa complexidade da identidade. Então, se não for uma mensagem muito clara e objetiva, a sociedade não sabe receber. E, bom, a gente está chegando já para os minutos finais dessa conversa maravilhosa, mas eu quero deixar aqui um momento para a gente refletir sobre sobrevivência. Quero dividir com você uma reflexão sobre a sobrevivência. Se na sua visão, sobreviver é uma missão, é um fortalecimento, como é que você enxerga sobrevivência na nossa vida?
Eu acho sobrevivência é uma coisa muito importante, porque quando a gente pensa sobre, tocando bem no assunto de ser judia, ser travesti, eu não vou tocar sobre eu, mas só vou tocar sobre essas identidades. O judeu passou a história inteira querendo sobreviver, querendo de existir e poder ter direito de viver. E conseguiu isso na sociedade, em muitos lugares, e até um país, né, que é feito de judeus. E com a travesti, a gente é muito triste. Eu tenho muitas amigas que fez suicídio, que morreram. É uma coisa que a gente vive pensando, será que hoje vai acontecer? E claro, esse... mitigada através dos privilégios, como eu falei antes, de poder pegar Uber, de poder ter estabilidade financeira, de casa, etc. Apoio de família, mas é muito difícil porque a sobrevivência é, às vezes, tudo que consegue de ser enxergada para a pessoa, é porque isso é o que a pessoa tem de fazer, porque a pessoa tem de sobreviver. E as travesti são as mais fortes pessoas que eu conheço, porque a gente tem essa sobrevivência. Eu já vi pessoas conseguindo fazer qualquer coisa. Então, esse lugar de sobrevivência cria... às vezes, a gente acaba sendo em situações em que a gente não sempre pode mostrar nosso melhor lado, porque, às vezes, o máximo que a gente consegue mostrar é o lado que a gente precisa para sobreviver. Então, é difícil, porque essa pergunta me fez refletir bastante nos que não conseguiram sobreviver. Não porque elas não conseguiram, mas porque foi brutalmente tirada esse direito de sobreviver delas. Fiquei um pouco para baixo pensando nisso, mas sim.
No momento, teve um momento que tive uma aula onde a gente refletiu também sobre sobrevivência, no sentido de que quando alguém te pergunta, como é que você anda? E você responde, sobrevivendo, como se fosse uma coisa negativa ou ruim, e o entendimento de que sobreviver é uma luta, né, de muita, muito histórica, muito importante. E a sobrevivência, ela passa por uma complexidade de viver e de sobreviver, que existe uma profunda complexidade em sobreviver, né? Não só de sobreviver nós, como mulheres judias, mas a sobreviver como uma mulher judia trans, com o dado que eu trouxe para abrir a nossa conversa, né, do Brasil, seu país que mais mata trans e travestis, onde a sobrevivência é uma resistência. E é uma resistência para viver, né, para sobreviver, para viver e para manter as tradições, né, nós que falamos tanto de tradições. Então, acho que a sobrevivência ela é uma força importante da gente trazer para a conversa e fazer essa menção, né, as que sobrevivem, né, as mulheres, as trans, as travestis que sobrevivem, são mulheres que estão dando continuidade à história e às tradições.
Eu acho que tem um ponto que você falou de resistência. existir, dependendo de quem você é, é a resistência, é revolução de poder existir. Porque isso acho que vincula com essa questão de sobrevivência, mas a questão de poder apenas existir, às vezes seu corpo só sendo presente em um lugar, é um ato revolucionário, é uma coisa muito importante, e traz mudança que às vezes a gente não pensa. Minha amiga falou sobre ser a primeira mulher de trabalhar num hotel 5 estrelas, minha filha, ela falou, tipo, é triste, porque não era para ser. Era para ser outras, já no meu lugar, entendeu? Então, eu acho muito importante que a gente lembra que, às vezes, é bom ser a primeira, de estar vivendo e isso, mas a gente pensa, mas quantas outras que poderia ter isso e não sobreviveu para ter? E não foi dado essas chances, né? É legal ser a primeira, mas imagina se eu tivesse uma mentora trans, uma rabina trans. Tem rabina trans, tem muito. Eu fiz com ela, mas imagina se fosse comum, né? Tipo, que a gente consegue... Não, mas peraí, eu vou falar com essa rabina, aquela trans, ela vai me entender de um jeito... Mas até alguns anos atrás nem existia essa abertura.
São muitos e muitos anos que, enfim, pessoas não sobreviveram, talvez porque não encontraram, de fato, essa identidade que é a pauta hoje da nossa conversa. Eu quero te agradecer pela sua conversa maravilhosa. Eu sabia que ia ser profunda e ficam várias reflexões. Gostei muito. Obrigada mesmo por ter participado aqui comigo. Espero que também vocês que estão nos assistindo e quem for escutar depois pelos canais de podcast do Vieses Femininos, também reflita sobre a questão da identidade da mulher, da religião judaica, da mulher judia. E para te seguir nas redes sociais, deixa eu colocar aqui rapidamente um banner.
Pode. Seu, né? Obrigada.
Peraí, é Lilith _ Esther, né?
Isso, com aquela Y lá.
Peraí que eu vou colocar aqui para o pessoal te seguir.
Obrigada.
Lilith _ Esther, esse aqui. É esse, certo? Tá certo? Lilith _ Esther. No Instagram.
Isso, eu posto umas coisas legais às vezes é só trash, então desculpa.
Posta, muito legal. E eu também te marquei no LinkedIn, quem está aqui assistindo já está marcado no LinkedIn.
Obrigada,
super beijo para vocês que nos acompanharam, até o próximo Vieses, e essa edição vai para o ar nos canais do podcast em breve.
Isso, muito obrigada, gente.
Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses.